Entrevista. Vamos lá, vamos falar novamente sobre o caso das manchas de óleo nas praias do Nordeste. Dessa vez, a nossa abordagem diz respeito à saúde. Nada mais coerente. Diversos agentes e até mesmo voluntários estão na linha de frente da limpeza da praia. Mas será que essa exposição ao óleo não expõe as pessoas a um risco? São várias as praias do Nordeste que têm exigido esse trabalho de limpeza e de resolução. Mas como isso deve ser conduzido? Para sabermos mais, a gente conversa hoje com o Dr. Anthony Wong. Ele é toxicologista do Hospital das Clínicas. E o Caio Melo me acompanha ao longo dessa entrevista. Dr. Anthony Wong, é um prazer recebê-lo. Seja muito bem-vindo ao Jornal Gazeta Online.
Boa tarde, como vai? Ouvintes da Rádio Gazeta.
Doutor, em que medida a exposição ao petróleo pode ser maléfica para o corpo humano?
Bom, o problema é o seguinte, eu tenho que lembrar, é uma coisa que muita gente esquece, que o petróleo é o cúmulo, na realidade é a decomposição de material orgânico, dinossauro, aquelas florestas, de 200, 300 milhões de anos atrás. Então, se a gente fica repulsivo com um cavalo, um cachorro morto na estrada, que chega desgastado, é difícil de entender, então, se imagine você estar assim com uma substância que é justamente a concentração e putrefação de todo esse período. Então, todo esse matéria orgânico está sob pressão. É muito bom lembrar que a gasolina, querosene, o piche, asfalto, até éter, até os perfumes, são decorrentes, né, do craqueamento, como chamamos, né, da distração desse petróleo bruto. Então, tem coisas boas, mas tem muita coisa ruim. E muito tóxico. Então, quando a pessoa tem contato com esse petróleo, e é bom lembrar que esse petróleo é um dos piores petróleos que tem no mundo, não é o petróleo árabe que é leve, esse petróleo é médio para pesado. Então, ele fica com três situações. Primeiro, ele tem uma coisa muito pesada que vai até o fundo do oceano e da praia. O segundo, que é intermediário, que nem flutua para cima nem para baixo, então ele fica no meio. Então isso é ruim para os banhistas, porque ele vai ficar tocando essas coisas. E a terceira é a coisa mais leve, que é na superfície. Mas tem ainda uma quarta, que é bom para fora. Então, as pessoas que estão assim, na água, quando sentem aqui cheiro aquele volátil, aquele hidrocarboneto volátil, é igual cheirar gasolina, cheirar querosene, e vai afetar o pulmão. Agora, se tiver contato com a pele, vai ser absorvido pela pele. E além de irritar a pele tremendamente, muito, por causa de imagina se passar a lavar a pele com gasolina ou querosene, imagina o que acontece, é a mesma situação das pessoas expondo a isso. E uma coisa muito importante para lembrar é que essa exposição vai ser uma exposição repetida e por muito tempo. Então, quem sabe, quando esses massas de petróleo chegam até a praia, e ainda aqui também no bar, ele está evaporando, e esse componente volátil está sendo levado para as pessoas que moram lá ou estão na praia. Quem está andando na praia, ao sentir esse cheiro, tem que lembrar que é como se estivesse perto de um posto de gasolina cheirando continuamente os dejetos, mas não só gasolina, todas as substâncias da decomposição de petróleo que estão lá. Então, o problema de saúde é realmente muito grave. As pessoas não podem, se eu repetir isso, mexer com isso com as mãos sem proteção. As pessoas que vão pegar aqui, elas devem usar roupas especiais. Se não tiver contato, tudo bem, mas se tiver contato, tem que usar roupa especial. E principalmente a respiração, usar máscaras especiais.
É um raciocínio longo, complexo do senhor, que justamente tenta abraçar o nível de gravidade deste desastre que aconteceu na costa brasileira, nas praias do Nordeste, e muitos brasileiros, portanto, com um risco alto ao terem exposição e contato direto com a substância. Caio Melo.
Doutor, em entrevista aqui mesmo ao Jornal Gazeta Online, o integrante da ONG Greenpeace afirmou que os voluntários que ajudavam na limpeza das praias recebiam das entidades governamentais apenas um par de botas e uma luva. Somente esses dois itens são suficientes para a proteção do óleo?
Não, é uma proteção apenas parcial, e vamos dizer, muito, muito parcial. Então, as botas, justamente, se por acaso sujar uma marca, aquelas não sujar seus pés em outros lugares. as luvas são justamente para proteger, quer pegar aqui para ajudar dentro do recipiente. Mas isso não é suficiente, porque nós sabemos que uma parte disso são de compostos de substâncias voláteis. Então ele vai ser absorvido pela pele e também, principalmente, pelos pulmões. Certo? E essa parte volátil, também aquela parte que vai ser absorvida pela pele, vai dar sintomas muito, muito sérios, né? Dor de cabeça, tontura, desmaio, a curto prazo. Agora, a médio e longo prazo pode levar até a lesão neurológica mais grave e até problemas de destruição. Imagine um menino, aquele menino cheirador de cola, né? Então, ele estaria cheirando o mesmo componente que a toluene e outros, né? Constantemente, isso pode afetar o cérebro, e quanto mais jovem e mais idoso for a pessoa exposta a essas coisas, evidentemente as lesões vão ser muito mais graves.
Nós estamos conversando com o Dr. Anthony Wong, ele é toxicologista do Hospital das Clínicas. Doutor, muito se fala no risco de câncer que as pessoas que estão expostas a esse óleo adquirem. Quais outras doenças ou problemas de saúde essa exposição pode acarretar? E qual é o tempo para que esses problemas apareçam? São problemas que podem aparecer a curto, médio, longo prazo? Como é que a gente pode pensar essas questões?
Bom, é uma resposta assim, um tanto quanto extensa, não, a resposta você tem que contar, mas é justamente pelo tempo. O risco de câncer existe, sem dúvida, mas eu quero deixar as pessoas entenderem que o risco de câncer não é grande, mas existe. Por quê? Porque as substâncias voláteis, os hidrocarbonetos, por exemplo, entre eles tem o benzeno, que é uma substância reconhecidamente cancerígena, certo? Tem alguns outros hidrocarbonetos também que são potencialmente cancerígenos. Só que o câncer só vai aparecer daqui a 10, 15, 20 anos para frente. Ele não aparece definitivamente. É o tempo que leva para as células se transformarem e adquirir o potencial de multiplicação e virar um tumor. Então é uma coisa que só vai aparecer daqui, pelo menos, no mínimo, daqui a 10, 15, 12 anos. Não antes disso. E as outras doenças mais agudas, respiratória. Os hidrocarbonetos são solventes não só de... também do óleo e do muco que atrapeta a traqueia e os nossos pulmões. Então, ao atacar e destruir o surfactante, que é a substância do nosso pulmão, vai aumentar o risco de traqueite, né, inflamação traqueia, dos broncos, bronquite, e principalmente pneumonia química, ou nós chamamos de pneumonite química. É um risco grande e bastante real. Agora, a pele vai provocar irritação de pele, aquela pele que fica irritada, vai aumentar ainda mais a possibilidade de absorção de mais hidrocarboneto. E essa lesão de pele pode ser tirar gordura, lesões, úlceras, etc. Uma vez entrando dentro, os carbonetos entrando no sangue, aí vai distribuir para o pulmão, para o fígado, coração, rins e outros órgãos. Aí tem o risco de hepatite tóxica e também alterações dos rins. E isso, nós vamos reiterar que as duas faixas da população mais propensas com maior risco de desenvolver doenças são justamente as crianças e os idosos, as pessoas de 60 anos, e também as outras pessoas que já têm uma doença de base, né? Já têm algum problema cardíaco, já têm algum problema de rim ou algum problema do fígado. É muito importante lembrar que esse petróleo é diferente de petróleo em outros países que aconteceram em outros locais, por exemplo, aqui no Golfo do México, um deserto enorme, até hoje estão tentando resolver um problema 7, 8 anos depois. Mas aqui a petróleo era leve. Esse petróleo, ele é, como eu falei, pesado, e que tem aquelas que vão ficar no fundo do oceano, aqueles vão ficar boiando no meio da água, e aqueles vão ficar lá em cima. Infelizmente, para esse petróleo, a maior parte é aquele que fica no fundo e no meio. Muito pouco é leve. É por isso que eu disse no começo que esse petróleo é como se fosse um rejeito de petróleo, da pior espécie que tem de todos os petróleos, são petróleos livres.
Isso, claro, deixa as coisas ainda mais difíceis. A qualidade do petróleo a que se refere o Dr. Anthony Wong, com quem nós estamos conversando, para dimensionar esse desastre que foi o vazamento do óleo, deste petróleo bastante pesado, como o doutor há pouco descrevia, que, claro, né, contaminou boa parte da costa brasileira do Nordeste do Brasil. Caio Mello.
Doutor, o consumo de peixes e animais marinhos que podem ter sido contaminados pelo óleo é seguro? Qual a sua recomendação a respeito disso?
Absolutamente. Nenhum ser vivo marinho dessa região pode ser consumido, pelo menos nos próximos, como eu diria, 12 meses. É importante lembrar que as pessoas, o que você não enxerga, nós não enxergamos, muitas vezes não enxerga, é o petróleo que ainda está no fundo do oceano e ele está liberando e está trabalhando aos poucos. Os crustáceos, macarrão e os crustáceos e os mariscos são chamados lixeiros do mar. Então eles vão justamente acumular no seu carcaça, no seu corpo, na sua massa, os microcarbonetos. E vão morrer, sem dúvida. Acabou a pesca desses lagosta no Nordeste brasileiro, pelo menos nos próximos 12 meses. Lamento dizer isso, mas é uma avaliação bastante fria e ponderada. Agora, os peixes também, os peixes nadam, vão pegando aquela água e vai acumulando no seu. Vamos ter uma mortalidade de peixes cada vez maior nos próximos semanas.
Doutor?
Então, as pessoas não podem consumir nenhum produto pescado na região, não apenas a região que está chegando o petróleo, mas a circunferência tem que ser ampliada pelos 50 quilômetros além disso. Lembra que eu falei, hidrocarboneto é solúvel. Então ele vai se disseminar por uma região muito maior do que aquela que você tem a mancha de petróleo, que é o desvio. Só para ter uma ideia, isso tecnicamente, falando como cientista, todo lugar que você tem um incêndio, um derramamento de substância química tóxica, você tem que aumentar o perímetro de segurança em 10 vezes. Então, se derramou 100 metros, você tem que aumentar o perímetro de segurança para 1 quilômetro. Se o derramamento for de 10 quilômetros, você tem que aumentar o perímetro de segurança a 100 quilômetros.
Uhum.
Essa é uma equação feita em qualquer situação de derramamento ou desastre ecológico.
Agora, doutor, é importante destacar que a fala do senhor vai na contramão ao posicionamento do governo, como o Caio Melo vai destacar.
Exatamente, doutor. Até mesmo hoje o secretário de pesca do governo declarou que o consumo desses peixes, desses animais na área do Nordeste seria sim segura, porque nas palavras dele os peixes são animais que fogem do óleo, então isso não acaba então justamente contrastando essa visão do órgão oficial justamente?
Olha, o que tem? Então eu vou fazer uma aposta, então. Pegam as pescadas dessa região e manda fazer a dosagem, quer dizer, monitoramento de substâncias químicas no corpo desses animais. Certo?
Então o
que está certo. Eu estou falando com a experiência de outros locais. Está certo? Agora, você iria gasolina, querosene, o carro? Não. Então, por que vai comer peixe que tem essa substância? Ou outras coisas até tal, potencialmente mais perigosas. É cautela não consumir esse peixe. Agora, só pode consumir esse peixe depois de uma análise feita por um órgão, né, reconhecido de seriedade, atestando de que esse peixe ou essa região especificamente não foi contaminada. Certo? Evidente, então, é importante dizer que não é todo o local que foi contaminado, mas eu diria que, pelo mapa que nós temos visto, é bastante grande. Principalmente vocês devem ter visto imagens de marisco com pedaços pretos, né, dentro do marisco, dentro do camarão, certo? E devem ter visto som de um monte de peixes boiando. Esses peixes fugiram, né? Histórias interessantes isso, né?
Não, perfeito, perfeito. É uma questão absolutamente relevante. É importante colocar, então, que nas palavras do toxicologista Anthony Wong, que está conversando conosco para dimensionar e ajudar todo o nosso público a entender o nível do desastre natural que significa, que simboliza o vazamento deste óleo na costa brasileira, no Nordeste do Brasil, a fala vai na contramão daquilo que pontuou hoje mais cedo o secretário de Aquicultura e Pesca, Jorge Seif Júnior, que ao lado do presidente Jair Bolsonaro reiterou que a população do Nordeste pode continuar consumindo pescados, apesar das manchas de petróleo, por dizer que, abre aspas, o peixe é um bicho inteligente, fecha aspas. E o Anthony Wong traz, sob o ponto de vista da saúde e da prevenção, esse alerta, que se evite o consumo de tudo aquilo que pode ser consumido através das águas do Nordeste neste momento, por uma questão de prudência e preocupação. Bom, doutor Anthony Wong, muito obrigado pelos seus esclarecimentos.
É importante,
claro.
É importante o seguinte, eu estou torcendo para o pescador do Nordeste, Eu não quero ninguém que aquele se perca a sua fonte de vida. De vida. Mas, eu sou alertando, até que tenha uma análise dos corpos desses peixes.
Perfeito.
Que sobreviveram num período muito além da área de derramamento e mostrar que realmente não tem, por enquanto, por precaução, as pessoas não devem consumir os produtos oriundos dessa região.
Ok, absolutamente claro o ponto de vista do senhor e só nos cabe agradecer pelo seu tempo e pela sua atenção. Doutor Anthony Wong, mais algum ponto que o senhor julga relevante para esclarecer, para nós terminarmos aqui essa entrevista?
Eu estou torcendo para que nós resolvemos o problema o mais rápido possível, porque o turismo depende disso, mais do que a pesca. E seguramente vão ter alguns meses antes que isso resolva definitivamente e recuperemos a segurança e a beleza do Nordeste, Norte e Nordeste.
Muito obrigado ao Dr. Anthony Wong, 4h41.
Jornal Gazeta, online.